NippurCast, um podcast da Nippur Finance para fazer a vida render mais.
Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Christian Pelisa, economista na Nippur Finance, e vamos iniciando mais uma edição dos Insights Semanais falando sobre os principais acontecimentos da semana na economia e nos mercados e o que teremos pela frente aí ao longo dos próximos dias. Então, essa semana, na questão econômica, foi extremamente relevante porque tivemos decisão de juros em algumas das principais economias do planeta, falando Estados Unidos e zona do euro em particular, e também aqui no Brasil. Então, a pauta dos juros acabou sendo a mais importante da semana. Também nos Estados Unidos tivemos dados sobre mercado de trabalho, dados extremamente relevantes também vindos da economia americana. Iniciando falando um pouquinho de Brasil, fora a questão dos juros, os principais indicadores que saíram na última semana foram os PMIs, que são dados de atividade econômica, medidos mensalmente aí por algumas instituições, incluindo o S&P. E aí no Brasil, mostrou um padrão que tem se repetido também a nível global, que é um recuo da indústria, mas ainda os serviços mantendo alguma aceleração. Então, o Brasil registrou esse recuo aí pelo lado da indústria, o PMI veio bem abaixo até do esperado. No entanto, os serviços vieram acima do esperado, que fez com que o PMI composto viesse também acima, né? Que se você pegasse a composição dos dois setores. Então, padrão quase que global, juros maltratando muito mais a atividade industrial, serviços ainda mantendo uma pegada mais razoável. Então, esse dado foi um dado de atividade do Brasil. Lembrando que os últimos dados de atividade vieram até um pouco conflitantes, quer dizer, a gente teve aumento do desemprego quando olhando para indicadores aí do IBGE, e ao mesmo tempo uma atividade econômica mais robusta em fevereiro, que é olhando para um indicador do Banco Central, que mostrou o agro puxando muito para cima em fevereiro. Então um crescimento bem razoável teria acontecido no mês, dada essa projeção que o Banco Central traz. E também destaca-se que em breve teremos a publicação do PIB brasileiro no primeiro trimestre, que é algo que vai devidamente elucidar essa questão. Quer dizer, a economia mostra alguns sinais de desaceleração, alguns sinais até de resistência, mas aí quando sair o PIB a gente vai ter uma noção mais exata de como foi esse primeiro trimestre. Sobre a decisão de juros por parte do Banco Central, bem em linha com o esperado, manteve-se os juros em 13,75%, era algo que já vinha sendo sinalizado. O destaque fica pela questão do discurso pós-decisão, ou até pelo comunicado. Um comunicado até um pouquinho mais otimista, eu diria, do que os últimos, porque ele traz como ponto importante o fato do Brasil ter decidido aí esse novo arcabouço fiscal. Quer dizer, ele destaca a importância de ter uma regra fiscal associada aí às decisões de política monetária. Então, foi um comunicado mais brando nesse sentido. A manutenção das taxas é justificada pela inflação ainda resistente no Brasil. A gente viu uma taxa menor que o esperado em abril, na prévia do IPCA, mas ainda assim alta. Então, seguimos com esse ciclo de juros um pouco mais apertados. Quando se for olhar no noticiário e buscar as projeções das principais instituições financeiras do Brasil, acredito que a maioria foca entre agosto e novembro o primeiro corte nos juros, e a gente fechando os juros aí, no Boletim Focus está em 12,5 até, enfim, 12,75, alguma coisa nessa linha. Então, os cortes de juros devem ficar para o segundo semestre, apesar das pressões pelo lado político, que gostaria que houvessem cortes antes, né, já que a atividade econômica efetivamente sofre um pouco com juros mais altos. Então, uma decisão bastante alinhada com o esperado. Nas outras economias grandes que decidiram juros aí nessa semana, também não tivemos nenhuma surpresa. Estados Unidos aumentou os juros em 0,25%, chegou à faixa máxima aí de 5,25%. São juros altos para a economia americana, e apesar de alguns sinais de desaceleração e também uma inflação um pouquinho mais leve nos últimos dois meses, ainda destaca-se esse risco aí de pressão inflacionária. Um dos pontos que chama a atenção em relação, desde as entrevistas, comunicados que temos visto nas últimas semanas do Banco Central americano, é sobre o risco de recessão, que é bastante grande. Se espera realmente que a economia americana desacelere. No entanto, os dados do mercado de trabalho essa semana vieram praticamente, alguns deles vieram na contramão. E aí eu destacaria o preenchimento de vagas de emprego. Houve um preenchimento de 253 mil vagas de emprego nesse último dado do payroll no mês. Então, 253 mil empregos novos empurrou a taxa de desemprego para 3,4%, baixíssima em termos históricos, uma taxa de desemprego muito, muito apertada. Isso daria margem, pensando bem, até para que os juros subissem mais, se você olhasse só para esse número. No entanto, as vagas disponíveis têm caído. Então, quando a gente olha para trás, chegou a ter mais de 10 milhões de vagas de emprego abertas nos Estados Unidos. Elas foram caindo, já caiu praticamente 1 milhão nos últimos dois meses. E o dado dessa semana, que é do JOLTS, que vai mostrar essa demanda por trabalho, ele recuou em quase 400 mil vagas aí ao longo do mês. Dados de PMI também mostram a indústria desacelerando e serviços ainda acelerando, mas em patamares um pouco mais moderados. Ou seja, ainda está difícil de traçar um caminho claro sobre a economia americana no momento. E o Banco Central americano deixou em aberto a possibilidade de encerrar as altas de juros, ou pelo menos fazer uma parada estratégica para avaliar as condições econômicas. Então, isso vai depender muito dos números aí ao longo desse mês. E também de como a inflação vai se comportando, que é um dado que vai sair na semana que vem. Então, a economia americana está nesse dilema. Parece que a recessão é dada por alguns como quase certa, mas aí você olha para o mercado de trabalho e não tem cara de recessão. Então, é um pouco complicado para cravar o que vai acontecer. Enquanto isso, subiram juros, comunicado bastante, enfim, sóbrio aí por parte do Banco Central americano. Quando a gente olha para a zona do euro, a situação é parecida, com algumas diferenças leves, de que a economia da zona do euro já recuou mais forte aí nos últimos trimestres. Além disso, temos aí a questão da inflação mais resistente. Saíram dados prévios aí de inflação no último mês para a zona do euro e mostra uma inflação em 0,7%. Foi abaixo do esperado, mas ainda é muito alta. Faz com que a inflação de 12 meses na zona do euro esteja em 7% no acumulado, né? Numa região que acostumada a ter inflação muito baixa e que gostaria de estar na casa dos 2%. Então, mesmo excluindo itens mais voláteis, né? E aquilo que realmente machucou muito a zona do euro, que foi energia, a gente vê uma inflação núcleo em 5,6, bem alta também. Então, no geral, isso acaba sendo complicado para imaginar o ciclo de alta de juros encerrando agora lá. Os juros subiram de 13,5 para 3,75 na zona do euro, 0,25 de alta, só que ao contrário dos Estados Unidos, que deixou uma porta aberta para encerrar o ciclo de alta de juros e na próxima reunião do Comitê de Política Monetária não ter alta, o Banco Central Europeu deixou claro que deve ter mais alta, eles devem subir ainda mais, ainda não vem como confortável a decisão de encerrar o ciclo de aperto monetário, dada a inflação pressionando. Para finalizar, entre os grandes players aí do planeta, a China, ela divulgou dados do PMI. O PMI são os indicadores de atividade econômica, como eu comentei, que o Brasil também publicou. Se esperava um crescimento muito robusto da China nesse ano pela questão da reabertura pós-Covid. Primeiros sinais foram muito expressivos, principalmente vindo pelo lado do setor de serviços, né, e pegando o consumo das famílias. Se a gente olhar para os dados desse mês, foram um pouquinho mais fracos, né, desse último mês. O PMI da indústria mostrou uma retração, algo até que não se esperava no começo do ano. Esperava a indústria chinesa mantendo as bases um pouco mais fortes. No entanto, essa expectativa de desaceleração no mundo prejudica a indústria na China. E o PMI de serviços manteve-se bem alto. Isso é o consumo das famílias da China reagindo aí ao fim dos lockdowns. No entanto, um pouco abaixo do dado anterior. Então, está acelerando, mas o ritmo diminuiu um pouquinho. Então, isso levanta um pouco dos questionamentos do cenário global hoje. Quer dizer, a gente vai ter desaceleração a nível do mundo. Os dados de PIB do primeiro trimestre parecem indicar que sim, que o mundo, as principais economias do planeta tendem a desacelerar. Isso deve prejudicar um pouco a demanda pelos produtos industriais chineses, então prejudica um pouco o crescimento chinês também. China crescendo um pouco menos prejudica também a atividade econômica dos países exportadores de commodities como o nosso. Então a gente viu, quando se começou a se materializar um pouco mais esse risco de desaceleração ou recessão nas economias globais, a gente viu commodities caindo aí ao longo dessas últimas semanas. Então, um pouco esse quadro. A nível do mundo não foge muito se a gente pegar indicadores, né? Se a gente olhar, por exemplo, Colômbia, que publicou inflação essa semana, o índice veio em 0,78, também ainda alto, e um acumulado de 12 meses perto de 13%. Então, Colômbia não, ainda mais longe do fim de ciclo de aperto, porque a inflação ainda mais alta, né? E aí, semana que vem, teremos alguns dados importantes e algumas decisões importantes também em termos de juros. Falando sobre, especificamente sobre semana que vem, é uma semana com muita publicação de dados de inflação, quer dizer, vários países publicando como consolidou a inflação em abril. Inclusive o Brasil, com o IPCA, Estados Unidos publica a inflação de abril semana que vem, a China também vai publicar, e aí até tão importante quanto a inflação ao consumidor tem a inflação ao produtor no mercado chinês. Entre os países aí de renda média, que nem o Brasil, tem a Argentina, Chile, Índia, México, todo mundo publicando inflação. E o Chile, ele decide juros, né? Os juros chilenos também estão em 11,25 e ainda é uma corrida também para segurar o processo inflacionário. Então, padrão global nas economias está esse, aquela expectativa de aperto monetário chegando na sua reta final e como isso vai rebater na atividade econômica. Quer dizer, se a gente vai ter recessão, se vai ter uma desaceleração mais séria ou menos séria aí nas economias e o quanto isso impactará os mercados. A gente vai acompanhando aí na semana a semana os novos indicadores. E convido todo mundo aí para compartilhar essa conversa todas as sextas-feiras ao meio-dia e 40, aqui no Instagram da Nipur. Convidem aí todo mundo para participar também. E até semana que vem. Obrigado, pessoal. Até mais.
E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nipur Finance pelas redes sociais, através do Instagram, @NipurFinance, ou pelo nosso site www.nipur.com.br.